Olha, de ontem para hoje, o quadro mudou radicalmente. Né? Nós estávamos sob o impacto de um conjunto de ações, né, através da mídia, particularmente através das redes, que foi dirigida, inclusive, do exterior, e que gerou vários, centenas de fake news contra o Haddad, que foram manipulados, né, com a distribuição nas redes aqui no Brasil, tendo uma influência muito grande, particularmente no eleitorado menos informado, né, no eleitorado menos atento às questões da política. De ontem para cá, esse cenário mudou. A diferença entre os candidatos diminuiu 4 pontos, a rejeição do candidato Bolsonaro subiu estrepitosamente e a rejeição do Haddad baixou. E há possibilidade, sim, de uma surpresa extraordinária, de uma reversão no processo eleitoral com a vitória do Haddad. Nós chegaremos seguramente no sábado com as pontuações mais ou menos empatadas, mais ou menos iguais. E poderá ocorrer, portanto, uma mudança no dia. Isso não é estranho, já ocorreu no primeiro turno. Nós tínhamos candidatos no primeiro turno que estavam com pontuação de 8 e que foram para 28. Candidatos que estavam com pontuação de 32 e baixaram para 10 nas últimas 48 horas. É uma forma nova de processamento de formação de opinião, uma interferência muito diferenciada das redes nesse processo eleitoral, uma grande manipulação da informação que é feita aqui no Brasil pela mídia tradicional, sempre contra o Haddad, naturalizando, né, um candidato que é notoriamente fascista, violento, né, que recomenda o assassinato por policiais que seriam promovidos quando matassem bandidos e não investigados, né, como ocorre num país democrático. E isso aí, evidentemente, é um choque na sociedade brasileira. Se Bolsonaro ganhar a eleição, que eu acho que pode não ocorrer, pode certamente não ocorrer, tem essa grande possibilidade hoje de novo, mas se ele ganhar a eleição, o Brasil será um país hoje semelhante às Filipinas, né? Com um presidente que estimula o delito do alto da sua função de magistrado político nacional.
Quer dizer que, do seu ponto de vista, Jair Bolsonaro está mais próximo de Rodrigo Duterte do que propriamente da figura de um Trump tropical?
Sem a menor sombra de dúvida. Isso não é difícil de provar de maneira empírica, de maneira prática, né? O Bolsonaro, ele tem vídeos que ele diz que o erro da ditadura não foi torturar. O erro da ditadura foi não matar 30 mil pessoas. Ele diz que os nordestinos não gostam de trabalhar. Né? Ele diz que existe uma espécie de coitadismo em relação a gays, em relação a lésbicas, em relação a negras, a negros e negras, que são as políticas de discriminação positiva que tem aqui no Brasil para gerar uma coesão social maior num país que tem uma tradição escravocrata e conservadora muito grande. Ele repudia essas políticas, né? E tem, inclusive, destinado palavras ofensivas a essas pessoas. Então, é um candidato que, quando votou pelo impeachment, né, durante o golpe, golpe institucional contra a presidenta Dilma, ele homenageou o maior torturador aqui da história do Brasil. Né? Homenageou dizendo que ele salientava que ele era um herói, né, e que ele tinha que ser, inclusive, cumprimentado, tem que ser respeitado, porque ele foi um torturador que torturou a presidenta Dilma na época do regime militar. Essa é a figura, né, que está se apresentando aqui no Brasil e que traz um risco enorme, um risco brutal para as instituições democráticas do nosso país.
Doutor Tarso Genro, uma dessas personalidades muito reconhecida de resto no exterior e aqui em Portugal em particular é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não consegue ou ainda não conseguiu declarar publicamente o seu apoio a Fernando Haddad. Fernando Henrique, cujas relações, sabemos, com Lula da Silva não foram propriamente as melhores. Como é que se explica que alguém respeitadíssimo no plano internacional como Fernando Henrique Cardoso não tenha ainda apoiado a Fernando Haddad? Isso não diz também alguma coisa do grau de fragilidade da candidatura de Fernando Haddad e do PT?
Nós temos, na verdade, no PSDB, 3 atitudes muito diferenciadas. Né? O Tasso Gereissati, que é um dos quadros mais importantes do PSDB no país, já fez uma autocrítica do golpe e está recomendando o voto em Haddad. Né? O Alberto Goldman, né, que foi um dos quadros mais importantes, é um dos quadros mais importantes do PSDB em São Paulo, acaba de abrir o voto ontem para o Haddad. O presidente Fernando Henrique está numa posição relutante. Ele tem determinadas contradições com o PT, particularmente em São Paulo, que não foram curadas nesse período. Mas ele assumiu a dignidade política de dizer Bolsonaro não. E quem diz Bolsonaro não, evidentemente está apontando um rumo determinado para aquelas pessoas que sofrem a influência da sua opinião. Então, o presidente Fernando Henrique realmente ainda não abriu o voto diretamente em Haddad, mas, como disse um filósofo na introdução de um livro sobre filosofia do direito, né? Ele disse e salvou sua alma, à medida em que ele disse Bolsonaro não. E foi um gesto importante do presidente que nós temos que respeitar e considerar para formar, né, seja qual for o resultado das eleições, uma grande frente em defesa da democracia, da política, da reforma política no país, para que nós possamos colocar o nosso país nos trilhos.
Doutor Tarso Genro, como é que explica para o exterior o grau de rejeição extrema do PT, com muitos analistas a referir que o antipetismo é o grande motor da candidatura de Bolsonaro? Há também esta crítica de que o PT nunca fez uma autocrítica conveniente e abrangente dos erros cometidos. Como é que se explica este grau de rejeição extrema ao PT?
Veja, isto é uma manipulação da informação que é passada para o exterior. O PT foi o partido que saiu mais forte das urnas no primeiro turno. É o partido que tem a maior bancada no Congresso Nacional. É o partido que nas pesquisas que são apresentadas, é considerado o maior partido, o partido mais preferido da sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores, seja qual for o resultado, vai sair fortalecido dessas eleições. Claro que não é perfeito, claro que cometeu erros, e cometeu erros graves. Claro que não soube formar uma frente pela esquerda suficientemente ampla e democrática, né, para bloquear essa rejeição. Mas o que ocorre aqui no Brasil é um processo de polarização política muito grande, que descambou, né, para um ataque frontal ao PT, porque pela primeira vez na história do Brasil, o PT colocou na mesa da democracia os pobres e os excluídos. E para uma sociedade de tradição escravista, conservadora, né, e com uma burguesia sem perspectivas de um projeto de nação, evidentemente isso aí gera uma polarização. Então é essa polarização que, na verdade, está colocada na sociedade brasileira, que nós temos que saber agora trabalhar para diluí-la.
Mas há demasiadas figuras de primeiro plano do PT envolvidas em investigações. O senhor, de resto, é das poucas figuras de topo do PT que não foi alvo de nenhuma acusação, não foi alvo de nenhuma investigação formal, já foi governador, foi ministro. Esse lado, esse meia-culpa nunca foi assumido perante a sociedade brasileira?
E tem que ser assumido. Esse debate tem que ser feito. Agora, ninguém faz uma autocrítica tendo seu presidente preso na dependência do processo, judicial, que é viciado, que é orientado, né, através de um processo de lawfare, e que retirou, né, da disputa presidencial um homem que não tem nenhuma prova contra ele. Então, é difícil fazer uma autocrítica nessa situação. Mas essa autocrítica tem que ser feita. Mas também tem que ser destacado, nesse momento, que o PT, em termos de quadros que são processados e presos, né, e investigados, ele está em quarto lugar no ranking. Na frente do PT tem vários outros partidos tradicionais conservadores, mas o relevo que é dado, né, pela imprensa aqui no Brasil, que é uma imprensa oligopólica, integrada e controlada por 10 famílias, o preço desse combate à corrupção caiu exclusivamente sobre as costas do PT. Né? É isso que é ressaltado. Então nós temos que, sim, temos que fazer uma autocrítica, e eu acho que uma grande oportunidade vai ser para refundar, para reestruturar, para renovar o Partido dos Trabalhadores, né? Nós ganharmos essa eleição, ou na oposição formar uma grande frente de defesa da democracia e das instituições soberanas, né, num país hoje acossado pelo fascismo.
E não ganhando essas eleições, uma vitória de Bolsonaro vai levar a esse movimento de regeneração de toda a esquerda? É isso também?
Tem que ser feito de qualquer forma. Eu acho que a crise da esquerda, a crise do PT, não é uma crise só do Partido dos Trabalhadores. É uma crise de perspectiva da social-democracia que está mudando, é uma crise de falência da ideia comunista soviética, é uma crise de falência de qualquer vocação autoritária, de qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, né? Nós temos que inscrever o nosso debate numa perspectiva de novos rumos para a esquerda em escala mundial. Porque as questões hoje, sejam elas regionais, sejam elas locais, sejam elas nacionais, são sempre hoje questões globais. E essa compreensão é que deve dirigir uma reformatação da esquerda no Brasil e, para mim, também a reformatação da esquerda política em todo o mundo.
Dr. Tarso Genro, do ponto de vista das propostas económicas, faltou ou não um gesto para colocar o PT mais ao centro? Os chamados mercados começaram por apostar em Alckmin, mas logo parecem ter assimilado a vitória de Bolsonaro. Não houve uma carta de Haddad como Lula em 2002, tranquilizando os investidores? Do ponto de vista económico, também houve aqui uma falha de estratégia da candidatura de Haddad?
Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito disso. Eu acho que aquela carta na época do Lula foi uma carta providencial, o Brasil estava despotencializado, quebrado, o Brasil estava endividado, inflação alta, juros expansivos. Então isso aí foi necessário. O que pode ter faltado, e vamos ver isso agora no final do processo eleitoral, eu acho que o Haddad já se deu conta disso e deixou de maneira clara, que nós temos que transitar de uma posição de dependência e subordinação em escala global para uma posição de cooperação interdependente. Essa cooperação interdependente, ela está relacionada também com os mercados, que evidentemente tem uma certa parte do mercado que é puramente especulativo e tem uma certa parte do mercado que faz parte do jogo da globalização financeira mundial, né, que é um fato concreto que qualquer governo deve ser considerado. Para mim, é essa medida, né, que tem que ser estabelecida. Ou seja, dizer o seguinte, olha, o Brasil é um país inserido na ordem financeira global. O Brasil é um país inserido nas relações internacionais globalizadas e a nossa relação vai ser pontualmente estabelecida com cada fonte de crédito, com cada fonte de influência política, com o pressuposto de cooperação, de interdependência com soberania. É isso que o Brasil deve fazer, na minha opinião, e que certamente o Haddad será né, o promotor dessa política à medida que ele for eleito Presidente da República.
Por último, Dr. Tarso Genro, como é que comenta o facto dos brasileiros que vivem em Portugal terem maioritariamente votado Bolsonaro?
É uma coisa estranha, né? Porque estão num país que nós apresentamos, inclusive, como modelo. Eu sempre apresento, eu sou bastante relacionado com quadros aí do Partido Socialista, na academia, do Bloco de Esquerda e também de pessoas do centro político português. E estudo muito e participo muito, inclusive, de discussões que orientam, né, as grandes políticas de Portugal e de Espanha por uma tradição de relacionamento de amizade que eu tenho com diversas fontes de opinião.
De resto, visita regularmente Portugal e Espanha, nesse sentido.
Para a minha alegria, né, para a minha boa formação, visito. E o que ocorre? Nós estamos apresentando aqui no Brasil um modelo, inclusive, político português, um modelo político português, em primeiro lugar, com um modelo exemplar para ser aplicado aqui. Tá? O presidencialismo de governo, para mim, o presidencialismo parlamentarista que vocês têm é extraordinariamente positivo. E nós estamos apresentando, inclusive, a forma com que as forças políticas se articularam para dar estabilidade para qualquer governo. Seja um governo de centro-direita, de centro-esquerda, como agora, como um modelo exemplar para que nós possamos adotar. A palavra geringonça ficou famosa aqui no Brasil. Então é muito estranho, né, que a nossa direita vá para Portugal dizendo assim, isso aqui é que é bom, isso aqui é que está correto. Aí nós dizemos, bem, é isso que nós estamos pregando aqui no Brasil. A polarização não permitiu, né, que essas pessoas compreendessem isso.